nós estamos fazendo o balanço da eleição do último domingo, conversando com deputados que representam a região, representam Maringá na Assembleia Legislativa, e hoje o meu convidado é o deputado do Carmo, reeleito ele do União Brasil. Deputado, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN.
Como é que o senhor avalia a eleição? Ou seja, surpreendeu os números, o resultado de uma forma geral e, no caso, a sua reeleição?
Olha, Gilson, na verdade, a nossa primeira eleição para deputado, você sabe que eu tinha praticamente 2 anos aqui de vereador, tinha sido bem votado vereador, o quarto da cidade. Fomos para uma eleição estratégica em 2019, sabíamos que o nosso potencial político era limitado, a nossa região, conseguimos chegar à Assembleia. Com o trabalho durante a Assembleia, pelas funções que nós ocupamos na Assembleia, nós conseguimos tirar toda aquela suspeição sobre a questão do número de votação, conseguimos construir pelo Paraná, assumir a liderança do partido logo chegando à Assembleia, fui líder de 10 deputados lá, a maior bancada da Assembleia. Passa-se 2 anos, eu me torno vice-presidente da Assembleia Legislativa também. Mas daí veio o fato da suspensão do mandato em virtude da cassação do Francisquini. Você volta a ser dúvida em todo o cenário político, né? Aí, quando continuamos nosso trabalho, como nós tínhamos feito um trabalho muito forte com o governador, que a gente liderava, eu digo, os deputados mais novos, ali a gente tinha um trabalho muito forte. O governador continuou dando sustentabilidade para que o trabalho continuasse sendo realizado, claro, sem estrutura do mandato, mas executando o trabalho pela região, principalmente na nossa cidade de Maringá. Eu acho que agora vem o resultado final, que é essa votação expressiva aí, graças a Deus.
Ou seja, retomar aquilo que estava sendo feito antes da suspensão.
Na verdade, nós temos continuidade, né? Nós nunca paramos o mandato. Claro que sem estrutura de um mandato, porque nós tínhamos uma equipe grande quando estava no mandato, reduzimos a equipe, continuamos trabalhando, entregando. Na verdade, eu não parei nunca de percorrer os municípios pelo Paraná. Achávamos que tínhamos feito uma construção grande pelo Paraná e tínhamos condição de eleição. Nós sabíamos que mudar a característica da eleição, porque não teria eleição com um deputado de 18, 20 mil votos no Paraná, como aconteceu naquela oportunidade. Então, nós construímos essa questão política pelos municípios e, graças a Deus, deu tudo certo.
Deputado, a gente sabe que a gente perdeu representatividade local, tanto é que o doutor Batista não se elegeu, o Homero Marques também não, e aí nós temos 2 deputados hoje representando Maringá na Assembleia Legislativa. O que o senhor avalia isso?
Olha, quando você perde representatividade, é muito ruim para a cidade, sabe? Eu acho que os deputados de Maringá, dentro das suas limitações políticas, nós atendemos mais município, mas hoje que a gente vê a duplicação da PR-317 para Iguaraçu, os restaurantes populares que tem em Maringá, aquele recap do Contorno Sul, mais de 30 milhões para o asfalto, foi tudo uma soma de todos os deputados. Nós tínhamos praticamente 5 ou 6 deputados de Maringá. Então, quando vai ter as votações dos projetos do governo, em Maringá tinha uma característica diferente, porque diferente de grandes centros como Cascavel, Ponta Grossa e Londrina, era a cidade mais organizada que elegia 5, 6 deputados. Então, perdemos a representatividade, apesar que, se você verificar os números dos votos dos deputados, a população de Maringá reconheceu o trabalho desses deputados também. Não foi pelos votos de Maringá, e sim pelo sistema político, porque os deputados foram bem votados.
E no caso seria mais a questão do voto proporcional.
Exatamente. O nosso partido exigiu muita legenda, o nosso partido com praticamente o doutor Batista com 36 mil votos, ficou na terceira suplência, acho que segunda suplência. Então, foi um partido que exigiu muito do deputado, teoricamente, e a gente mudou a característica da última eleição. Reduziu-se também as chapas, né, que antigamente eram 80 candidatos, agora, se não me engano, foi 54 candidatos. Você pode ver que os números de todos os deputados, ele acabou aumentando, né? O próximo Alexandre Curi, 200 e poucos mil votos, o próprio Taíno saiu de 34, 116 mil votos, Thiago Amaral. Então, foi uma eleição muito exigente, com poucas opções para até para a população. Apesar que eu vi uma oxigenação muito boa na Assembleia, porque teve muitas pessoas de primeiro mandato que surpreenderam pela votação expressiva que fizeram. Então, diferente da última, que eu entrei estrategicamente, eu sabia, o meu limitador naquele momento seria 19, 20 mil votos, mas teve muitos, acho que tem 14 ou 15 nomes na Assembleia novos, com votação muito expressiva.
Agora, isso que o senhor colocou é interessante, tem uma renovação, nomes novos, pessoas tradicionais da política, inclusive com vários mandatos, não se elegeram para a Assembleia Legislativa. Não estou falando só de Maringá, não, no caso, por exemplo, do Dr. Batista, mas outros políticos que eram tradicionais, com vários mandatos na Assembleia, não se elegeram. O que o senhor considera essa renovação?
Olha, veja bem, o paranaense, o brasileiro, ele vem tentando ter uma avaliação mais precisa dos seus candidatos. Principalmente as pessoas que estão entrando novas, elas são mais exigidas do que as pessoas que estão há tempo lá, porque ele acaba entrando naquela rotina de votar 8, 6 mandatos nas mesmas pessoas. E qual é essa oxigenação que ele vem trocando? Se a pessoa realmente não produzir, não ficar perto da população, não ter o contato do dia a dia com a população, deixar isso só para os anos finais, automaticamente, por você ter sido novo e ela está muito lembrando do seu nome, que ela acreditou em você, ela apostou, ela também acaba retirando a pessoa e acaba alternando, né? Então, hoje a política está muito mais vigente do que anos atrás. Quando você disse que nomes tradicionais, na minha chapa mesmo ficou Nelson Justo e Plauto Miró. Nós estamos falando de 10, 12 mandatos na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, assim, a população, ela, e com a votação boa, veja bem, o Nelson Justo é o primeiro suplente com 38 mil votos no meu partido. Então, acho que o trabalho hoje é muito contato diário com a população. E é isso que a gente está buscando fazer. Foi o meu mandato, eu me dediquei para isso, tem que sempre estar pronto para qualquer questionamento, porque quando as pessoas buscam o político, o Gilson, busca a política, ele está buscando um direito seu ou buscando pelo menos uma porta de entrada, sabe? Ninguém fica, as pessoas trabalham das 8 às 6 horas da tarde, ninguém fica correndo atrás do político, a vida dele está seguindo normal. Ele só vai atrás do político porque ele está com um problema muito grave, ou seja, de ordem econômica ali, por uma questão de emprego, ou seja, por uma questão de saúde. Então, nessas horas que você tem que ser acessível. Não quer dizer que você é o salvador da pátria ou que você vai resolver todos os problemas, mas você tem que estar lá para dizer sim ou não para a população. E quando você se ausenta desse processo, que a política é exigente hoje, se você colocou o seu nome, saiba que você ser político é você ser acionado a todo momento, todo instante, porque você representa milhares e milhares de paranaenses. Então, se a pessoa não estiver pronta, deixar só para os dois últimos anos, como foi aquelas as coisas que aconteceram anos atrás, para ver se, às vezes, fundo partidário o dinheiro vai dar conta, pode ter certeza que o sucesso vai ser claro.
Agora eu falo um pouquinho sobre o segundo turno. Quer não, os que foram eleitos para a Assembleia Legislativa vão ter um papel importante a definição de apoio, né? Principalmente no Paraná a gente não vai ter para o governo do Estado, mas a gente vai ter para o governo federal, né?
O segundo turno vai ser uma eleição pesada. A gente observou os números, acho que o Bolsonaro ficou 6 milhões atrás aí do Lula, mas a gente sabe que parece, se eu não me engano, assim, não tenho precisão dos números, mas parece que 20 milhões de pessoas deixaram de votar ou anularam seu voto. Então nós vamos ter que trabalhar em cima desses votos que foram posicionados. Até eu fiz uma entrevista com a rádio essa semana. Nós não tínhamos uma posição do partido, mas eu estou sentindo que o partido ele vai acabar liberando a sua base e me liberando, é claro, hoje eu declaro que eu vou apoiar o presidente Bolsonaro. Então nós vamos nesse sentido. Eu respeito todos os nossos eleitores e as suas opções. Eu não digo que eu não sou aquele político de microfone para ficar gritando, eu não sou político que carrega bandeira, que se elege em cima de uma plataforma, eu me elejo em cima do meu trabalho. Mas, pensando assim, estruturalmente, até no país, uma mudança agora drástica. E nós sabemos os problemas que tiveram. Então, eu penso assim, se a gente não dá oportunidade para ter reintegração, pessoas que foram detidas, presas, que a sociedade, ela cobra muito essa questão. É difícil para você. Como é que a gente vai passar o nosso país para uma pessoa que teve o mesmo problema? Então, pessoalmente, pensando assim, do lado da família, pensando do lado dos costumes, esse é o posicionamento do Carmo. Aí, claro, eu como estou exposto, sou uma pessoa pública e sou político, segue quem quer. Eu respeito todos, eu não vou... Tanto que eu digo que na Assembleia Legislativa, quando eu me tornei vice-presidente, eu tornei com a maioria da base da oposição. Por quê? Porque a gente discute político. O Estado não é um Estado e o país não é um Estado que a gente tem que ficar ficando com o microfone, querendo se aparecer à população, brigando que eu sou direita, que eu sou esquerda. Nós temos que, na divergência, construir em prol das pessoas que moram aqui na nossa cidade, no nosso país, no nosso Estado.
Do Carmo, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço vocês aí, os seus ouvintes, e estou sempre à disposição.
Conversei com o deputado do Carmo, reeleito agora, foi reeleito pela União Brasil. Conversamos sobre a nova legislatura dele, o novo mandato dele como deputado estadual. Falamos sobre a renovação na Assembleia Legislativa e agora o segundo turno na presidência da República.